Este é o som do E o Vencedor É das Manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas, como sempre, aos principais protagonistas da atualidade. E para isso, Carla, hoje juntam-se a nós e ao José Manuel Fernandes, a Helena Matos e também o Pedro Jorge Castro.
E hoje temos mudanças de casa e casas trancadas, mas vamos começar pela decisão de ontem do Tribunal da Relação sobre a Operação Influencer. E aqui, Pedro, há um claro perdedor, o Ministério Público?
Sim, sim. Como sabes, eu não comento casos judiciais. Mas tenho a sensação,
e não é jurista?
Certo. Mas tenho a sensação, também posso ter a sensação, de que Marcelo Rebelo de Sousa já está à procura de uma compensação política, de uma forma de justiça política que compense António Costa pelas consequências da sua demissão e pelas consequências desta atrapalhada da justiça que levou à demissão do seu governo. Eu estou a chamar atrapalhada com base naquilo que nós sabemos até ao momento. Eu acho que tem havido muita expectativa sobre a investigação, que elementos de investigação é que haverá da Procuradoria. Mas daquilo que nós podemos avaliar até ao momento, o que resulta para já é isso. Eu percebo a inquietação que vai crescendo por aí à medida que vamos conhecendo a análise e a avaliação que mais elementos da justiça, mais órgãos de justiça vão fazendo sobre indícios recolhidos ou sobre argumentos do Ministério Público. E portanto, uma coisa é António Costa ser ou não ilibado pela justiça e libertado deste problema de reputação, outra é ser compensado pela admissão, que foi iniciativa dele na sequência daquele comunicado da Procuradoria. E o mais próximo que há dessa compensação, no ver do Presidente e no horizonte próximo, é precisamente o cargo de Presidente do Conselho Europeu. E se perder esta boleia, a eventual vingança política de António Costa será muito mais temível para Marcelo Rebelo de Sousa, porque passará por comentários regulares nas televisões, que provavelmente não serão meios depois disto tudo. Depois, com uma eventual campanha para as presidenciais ou para o regresso à liderança do Partido Socialista, e não é nada disso que Marcelo Rebelo de Sousa quererá viver no fim do seu mandato presidencial, até porque sabe que muitos portugueses olham para ele como quase um cúmplice desta situação, porque recebeu a Procuradora-Geral da República
naquela manhã,
em circunstâncias ainda não totalmente explicadas, e pronto, apesar de tudo, sendo o chefe de Estado, aquilo que vai dizendo sobre isto conta, e a forma como vai comentando as incidências do caso. Sem comentar, claro, não é só com as suas sensações, tem um peso, obviamente, relevante, e ver o Presidente da República dizer que tem a sensação que Costa poderá estar mais perto do cargo no Conselho Europeu é, obviamente, uma pressão ainda maior sobre a justiça. Não há outra maneira de olhar para isto. Uma coisa é os dirigentes do Partido Socialista dizerem isto, ou o cidadão como cá fora, o Presidente da República dizer uma coisa destas tem obviamente, acentua ainda mais o peso sobre a justiça, e se calhar a justiça, mais peso do que aquilo que já tem, seria difícil. Cresce ainda, curiosamente, Marcelo Rebelo de Sousa é citado ontem no acórdão dos três juízes do Tribunal da Relação, numa das suas lições de direito, sobre a definição de política. Portanto, acaba por ver uma sua tese citada no acórdão que acaba por derrotar o Ministério Público desta forma. Queria só dizer sobre o Ministério Público que, além desta derrota que eles sofreram, importa aqui salientar que eles perderam depois de jogarem sujo. Ou seja, o acórdão da relação salienta esta coisa extraordinária que é de eles apresentarem outros argumentos e novas provas indiciárias que não tinham sido apresentados aos arguídos durante os interrogatórios no Tribunal de Instrução Criminal. Então dizem que isto é uma prática incorreta, falam de, portanto, contrário, uma prática incorreta contrária aos deveres de probidade e de boa-fé. E isto ainda é um vexame maior. Na verdade, uma coisa é perder jogando limpo, outra coisa é perder com má fé. Portanto, tentaram ainda contornar as regras e mesmo assim não obtiveram nenhuma vitória nisto e acabam por passar por este vexame. Um dos juízes que assina o acórdão do Tribunal da Relação é o juiz Rui Teixeira, que se calhar muitos dos nossos ouvintes sub-40 talvez tenham dificuldade em recordar quem seja, mas os outros saberão que é o juiz que foi ao Parlamento com um mandado para pedir o levantamento da imunidade parlamentar de Paulo Pedroso em 2003, e curiosamente nessa altura, António Costa tem um papel muito relevante e os destinos dos dois voltam a cruzar-se agora. portanto, também mostra aqui um bocadinho as voltas que a vida dá. Bom, vamos ver que voltas é que dá o processo da Operação Influencer e que consequências é que isto ainda vai ter em termos políticos. Para já, eu vou dar aqui uma nota baixa ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral da República. Acentua-se a pressão e a inquietação das pessoas em geral para perceber, afinal, o que é que há contra António Costa que possa ter tido todas estas consequências. Vou dar um 6.
Um 6 para o Ministério Público. Para já, e por aquilo que sabemos, José Manuel, parece-te que estamos a assistir a uma tentativa de compensar politicamente António Costa por um problema na Justiça?
Não creio que seja essa a tentativa. Acho que aqui há uma... Vamos lá ver. O que se passou ontem, relativamente com aquela decisão da relação, cria naturalmente muito desconforto relativamente à forma como, em alguns processos recentes, acho que não foi só este, já houve outras derrotas significativas do Ministério Público. O Ministério Público tem atuado, muitas vezes de forma muito espetacular, mas depois com pouca substância, ou substância que nos deixa pelo menos desconfortável relativamente àquilo que motiva tantos meios. Mas dito isto, acho que a forma como os políticos, alguns políticos, não só Marcelo Rebelo de Sousa, mas outros, que saltaram imediatamente em cima do Ministério Público pedindo explicações públicas, por exemplo, a Ana Catarina Mendes, sim, o Ministério Público não pode, não deve fazer isso, não é? Pedindo explicações públicas, outros apontando o dedo, outros, como por exemplo Rui Rio, achando que tudo isto está mal porque o Ministério Público não é dirigido pelos políticos como ele gostaria que fosse. Portanto, também me parecem reações perigosas, complicadas e que continuam muito a elaborar naquele erro que foi, na minha perspectiva pelo menos, de que tudo isto aconteceu por causa de um parágrafo num comunicado. Não creio que tudo isto não aconteceu por causa de um parágrafo num comunicado. Tudo isto aconteceu porque foi, do ponto de vista da demissão do Primeiro-Ministro, porque foi um acumular de casos a gota que acabou por fazer transbordar um copo. Agora, dito isto, eu acho que...
É uma gota grande. É uma gota grande.
Claro que foi uma gota, quer dizer, mas não foi, a gota no...
Certo, é claro que havia muita coisa antes, mas sem o parágrafo, se calhar ainda estávamos aqui. Com
não,
mais
mesmo
casos,
só, mesmo com o armário,
a dizer eram isto, dois dias.
Eram dois dias,
até ao dinheiro no armário.
Achas que o dinheiro no armário...
Certo, mas o dinheiro no armário, só para não... O dinheiro no armário é a resposta de toda a gente que ontem levantou dúvidas... A quem levantou dúvidas ontem sobre o caso, a primeira resposta nos comentários nas redes sociais é o dinheiro no armário. O dinheiro no armário só foi encontrado depois.
Não, dois dias depois.
O dinheiro no armário não justificou toda esta ação.
Não, mas espera lá. António Costa disse publicamente que ter-se admitido, se não o tivesse feito no dia 7...
Depois do dinheiro do armário.
Ter-se admitido depois de encontrado o dinheiro, que no dia 7 não era conhecido.
Certo, mas a ação da justiça não foi motivada pelo dinheiro.
Não. Aparentemente não. Foi a estratégia no topo de bolo. Basicamente.
Quer dizer, eu acho é que nós não a ilusão de que estaríamos hoje aqui tranquilamente com o Primeiro-Ministro António Costa e sem eleições, se não tivesse havido aquele parágrafo no comunicado, é uma ilusão. Portanto, é uma ilusão, porque haveria... Eu, na altura em que soube que aquelas buscas estavam a decorrer e estavam no gabinete dos seus chefes de gabinete, disse logo aqui na rádio, portanto, só estou a repetir-me, que via com muita dificuldade que o Governo... que António Costa pudesse continuar, íamos ver o que ia acontecer. Portanto, depois aconteceu o dinheiro no armário e aconteceu o parágrafo. Portanto,
mas nem a sucessão de casos, nem o dinheiro no armário nos devem impedir de levantar dúvidas sobre as razões que levaram a que suscitam a investigação. Aliás, toda aquela declaração em que António Costa pediu desculpa pelo dinheiro no armário e que depois justificou que era ação política para ele, continua a ser relevante, aliás, à luz até aqui do que está no acórdão da relação. O que está em causa muito ainda é isso, é a forma como se faz política, quais são os limites da política, da influência sobre
Exatamente.
A política.
Eu acho que aqui há muitas coisas que têm que ser separadas, senão a gente não consegue ter discussão nenhuma a sério, não é? Eu acho que, por exemplo, neste comunicado, neste acórdão da relação, há questões a que eu sou sensível e outras que eu acho que não têm nada a ver com que os juízes têm que pronunciar-se, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo só. Os juízes acham que os governantes não podem almoçar com ninguém, no limite, não é? Ora, uma das coisas que, por exemplo, existe na lei do lobby de Bruxelas ou na lei do lobby de Washington, que são duas leis de lobby muito sólidas, não é proibir os almoços, é obrigar a declará-los. Eles têm que ser públicos, não podem ser... Quer dizer, quando eles acontecem, tem que haver um registro de quer dizer, não é uma declaração, cada vez que eu vou almoçar ponho uma coisa cá fora, mas tem que haver um registro claro de quem almoça com quem, no sentido de saber o que é que os lobistas estão a fazer. Mas, portanto, não é uma proibição do lobby, é uma transparência do lobby, que é uma coisa diferente.
É uma regulação.
Claro.
É uma regulação. Portanto, eu acho que às vezes há uma tentação de sempre ir longe demais nestes domínios. Eu continuo a achar aquilo que achei. Acho que aquela conversa de imprensa que António Costa deu, além da encenação, do local, dessas coisas todas, laborava no erro de que nós complicamos a lei e depois descomplicamos por portas travessas. Isso é que é o erro de base disto tudo, quer dizer, quando de repente, para coisas que deviam funcionar, quer dizer, é o erro de base do espino, dos famosos espinos que já vêm do tempo, não nasceram com António Costa, nasceram, salvo erro, com José Sócrates, não creio que viesse de um governo anterior, que é o governo empenhar-se em resolver investimentos importantes em vez de criar condições para que investimentos concorrentes possam concorrer no quadro da lei e depois, naturalmente, naquilo que é necessário, dizer, ajudar os investidores, dizer, olha, faz assim, faz assado, porque é isso que a lei determina, são estas as nossas regras, nós estamos a atuar desta forma, tudo isso é normal, quer dizer, o político não está num lugar de decisão para não falar com ninguém, numa espécie de torre de marfim, onde não se pode aceder, há uma interação com os cidadãos, tanto há interação para os cidadãos para resolver o problema do centro de saúde, como para resolver o problema de um investimento grande, há interação, não há, a proibição não deve ser da interação, deve ser da criação de situações de favor, ou de sistemas legais dirigidos a investimentos particulares, tudo isso é que é complicado, não é? Tudo isso é que não devia existir. E desse ponto de vista, eu acho que a discussão das últimas horas, designadamente, enfim, concordo com o que o Pedro disse sobre o Presidente da República, é um sinal de que, primeiro, quer dizer, há neste momento uma espécie de senha em relação ao Ministério Público, que eu acho que, infelizmente, o Ministério Público tem contribuído para que essa senha exista.
Poxa, jeito.
Portanto, eu acho que nós estamos numa situação complicada, de facto. Pá.
Como é que vais resolver isto agora em termos de nota, José Manuel?
Olha pá, não é fácil resolver em termos de nota.
Vamos almoçar para resolver isso. Vamos almoçar fora.
Está dito na rádio, não sei se conta, para a transparência. José Manuel, já pensas sobre isso?
Já penso sobre isso.
Então pronto, vamos continuar a falar de transparência ou não, Helena, e estamos com muito pouco tempo, mas nunca foram tantas as queixas à Comissão de Acesso a Documentos Administrativos e as negas também.
Sim.
Portanto, falando aqui em acesso à forma como o Estado trabalha, também é difícil.
Sim, sobretudo porque parece ser crescente o sentimento de impunidade do não cumprimento da lei e do não respeito pela CADA, que é a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que funciona na dependência da Assembleia da República e que já agora está a comemorar os seus 30 anos de entrada em funcionamento, porque a legislação remonta a 1993, a CADA começa a funcionar em 1994 e não se pode dizer que com o tempo tenha aperfeiçoado o seu processo de funcionamento tem-se aperfeiçoado, mas a verdade é que nos últimos anos tem havido um crescente desrespeito, seja das autarquias, que é quem recebe, são o objeto da maior parte das queixas, mas não apenas por parte das autarquias, em relação a este organismo. Ou seja, não é só negar o acesso aos documentos, como a lei prevê. Depois, o que acontece a seguir e que se tem vindo a tornar neste momento, talvez hoje é objeto até de uma reportagem no Jornal de Notícias, é que, em geral, depois recebem lá, as pessoas queixam-se na CADA, recebem a informação de que têm de facilitar o acesso àqueles documentos, mas mesmo assim há organismos da administração pública que continuam a não cumprir a lei. Isso sim é uma tendência preocupante. Eu recordo, a CADA começa nos governos Cavaco Silva, quando vem António Guterres, uma das coisas que foi falada em campanha era que ia ser muito mais eficaz o funcionamento da CADA. Eles eram, os organismos públicos eram obrigados a não só a responder, mas a dizer quando é que iam responder ou porque é que não respondiam. E com o tempo, esta comissão, sobretudo nos últimos anos, não se pode dizer que os governos de António Costa tenham sido muito friendly para esta comissão. Eu acho que isto deve ser um alerta. Agora que temos um governo minoritário, pode ser que se perceba e que as garras da máquina administrativa fiquem um pouco mais recolhidas. E, portanto, eu acho que sim, vou dar uma nota, vou dar um 3, que é assim uma nota vergonhosa mesmo, a todos os organismos públicos que recusam o acesso aos documentos administrativos e, já agora, que desrespeitam a CADA. E já agora também ali assim um 6, 7 para a Assembleia da República, que devia dar mais atenção a esta comissão que funciona na sua dependência e que o próprio Estado não anda a respeitar.
Muitas
notas rapidamente.
Negativas. Obrigada, Helena. Estás no meu coração. Paulo, também vais estar quando nos contares a história do regulador de transportes que mudou de casa, sede.
A história está no público e a questão de mudar de casa enfim, pode ser absolutamente normal. Estamos a falar da Autoridade de Mobilidade e dos Transportes, entidade reguladora do setor dos transportes, dirigida por Ana Paula Vitorino, que estava instalada, tinha a sede no Palácio de Coimbra, que fica ali no complexo ferroviário de Santa Apolónia, portanto, em todo aquele espaço. E o dono do edifício onde estavam era a IP, portanto, uma entidade pública, a Infraestruturas de Portugal, e a Autoridade dos Transportes pagava uma renda à IP, entidade pública. Pagava 22 mil euros. Ora bem, tiveram que sair e, portanto, isto para o contribuinte era saldo nulo, porque era um bolso a pagar ao outro em termos de contas públicas. Tiveram que sair porque o edifício não proporciona condições de saúde, de higiene, quando, isto é descrição da AMT, quando a maré está baixa, o cheiro a esgoto invade o espaço de trabalho, é difícil trabalhar ali, tudo, enfim, tudo dentro atendível, desta normalidade, atendível. Tudo atendível.
A cara do Pedro Castro é um poema, porque parece que ele gostava de viver junto ao rio.
Mas eu continuo a ler as justificações. A localização do edifício junto ao rio à linha férrea e férrea potencia o surgimento de pragas, baratas, outros insetos, ratos, o que leva a um acréscimo da despesa com as constantes operações de controle de pragas. Eu assumo isto tudo, quer dizer, não, se há estas condições, não é local para se trabalhar, há que tirar as pessoas dali, eventualmente fazer as obras.
E o Lux?
Pois, não faço ideia como é que faz o Lux, mais os restaurantes por ali perto, mais a própria estação de Santa Apolónia. Estás sem microfone.
Os copos já não se nota tanto.
Pois, exato. Talvez.
Há quem vá ao Lux e não beba.
Damos como boa a razão para a mudança de sede. Estamos a falar de 50 trabalhadores. Mas para onde é que se mudou a AMT? Mudou-se para em frente ao Corte Inglês, portanto, pleno centro de Lisboa, António Augusto Aguiar, no edifício do BPI.
Agora,
e a renda passa. A renda passa dos 22 mil euros que eram pagos à IP, portanto, Estado paga a Estado. Para 50 mil euros por mês, mais 140 euros por cada lugar de estacionamento, neste caso o Estado paga a privado. Nada contra as razões e a mudança de instalações. A minha pergunta é, dos milhares de imóveis que a Estamo tem, a Estamo é uma entidade pública do Ministério das Finanças, que gera alegadamente o património do Estado. Dos milhares de imóveis que o Estado tem, na zona de Lisboa, não havia um para acolher a AMT?
Tu não percebes que a explicação está na rampa do Corte Inglês. A Autoridade dos Transportes, percebes, todas
esse
as manhãs...
é a primeira. Não há um imóvel que dê para alojar dignamente, sem pragas, sem cheiros, sem não sei o que, estes 50
tu
trabalhadores da AMT.
Isto é a primeira questão. Poderosa.
Segunda questão, porque é que a AMT tem que estar no centro de Lisboa e deslocar-se para mais ainda para o centro, para a zona do país com maior densidade urbanística de carros, de pessoas e por aí fora, porque é que não pode ir para Oeiras, para Vila Franca de Xira,
porque a mobilidade
para Sintra,
não é grande coisa, não.
Pois, exato, não é? Para não falar numa mudança. E portanto, a minha dúvida é esta, não é? É basicamente o que é feito dos milhares de imóveis da Estamo, que estão avaliados no final de 2023 em 550 milhões de euros. Havia de haver lá algum entre milhares que servisse para isto, e porque é que o Estado tem que estar todo encavalitado em Lisboa?
Dois poemas tristes.
Não é? Uma nota, Paulo.
Uma nota, eu nem sei se é a AMT, porque a AMT faz isto autorizada devidamente por tutelas e por, enfim, os responsáveis por estas decisões. Dou-lhes um 4. Basicamente somos nós a pagar isto. Ninguém na sua empresa privada ou na sua família faria uma coisa desta, certamente.
José Manuel, já pensaste na tua nota? No caso das reações à decisão de ontem do Tribunal da Relação sobre a Operação Influencer?
Olha, vou dar 8 ao Presidente da República.
Um 8
pela reação dele.
Um 8, a nota mais alta esta
Meu
manhã.
Deus.
Até amanhã com mais um Iva Florento.